O mundo do inexplicável nos espera. Juntos percorreremos horrores e pesadelos. Mas não tenham medo, pois sempre há uma luz para seguir. Aqui é o Thiago Lucarini, este é o Siga a Luz, e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast. E hoje, iluminados, é dia de relatos de fóruns internacionais. Relato 1 – A Mulher Levitando. Embora eu não tenha enfrentado nenhuma experiência sobrenatural, acredito em fantasmas, vida após a morte e etc. Este incidente aconteceu com meu marido e seus dois amigos durante sua viagem a Kerala. Foi no ano de 2008 ou 2009, durante a temporada de verão. Eles chegaram a Kasaragodi por volta do meio-dia. Depois de almoçar e passear, eles se registraram em um hotel antigo perto de um ponto de ônibus e então foram descansar um pouco antes do jantar. Depois de se levantarem, eles se refrescaram e saíram para jantar. Eles decidiram comprar um combo e pediram biryani, alguns ovos cozidos, bebidas frescas e foram para o quarto, que ficava no segundo andar. Depois do jantar, eles adormeceram. Meu marido estava dormindo no canto direito da cama e os outros dois dormiam ao lado dele. Por volta da meia-noite, meu marido sentiu alguém envolvendo seus braços em sua barriga, à altura do estômago, do lado esquerdo. Estava frio. Não poderia ter sido seus amigos, pois eles estavam do seu lado direito. Ele ignorou e foi dormir novamente. Ele então ouviu um barulho de novo e, quando abriu os olhos, apareceu uma figura em um vestido branco, com cabelos compridos, cobrindo o rosto, levitando e olhando para eles. Meu marido imediatamente acordou os seus dois amigos e eles congelaram por alguns segundos. Eles correram desordenadamente. Dois deles pegaram a escada do lado direito e meu marido pegou a da esquerda. A grade da escada direita foi fechada e a figura apareceu mais uma vez na frente dos seus dois amigos, perto da grade. Eles fizeram uma inversão de marcha e os três imediatamente saíram correndo do hotel e decidiram passar o restante da noite no ponto de ônibus. Na manhã seguinte, eles pegaram seus pertences e fizeram o check-out. Um de seus amigos teve febre por uma semana e seus parentes dizem que, já que levaram comidas não vegetais com eles, algum fantasma pode tê-lo seguido. Fosse o que fosse, definitivamente foi uma experiência assustadora. Relato 2 – A Colher Levitando. Esta é uma experiência estranha do ponto de vista do meu noivo. Eu cheguei a experimentar um pouco, pois estava na mesma sala, mas só ouvi. Eu não consegui ver com meus próprios olhos, o que é uma pena, porque eu adoraria ver algo tão estranho acontecendo. A experiência foi assim. Estávamos conversando sobre algo. Não me lembro exatamente o quê. Eu estava sentada no chão, ao lado da lareira, enquanto meu parceiro estava de pé na minha frente, de frente para mim. Então estávamos de frente, um para o outro, mas ele podia ver a cozinha e eu não. Então, depois de terminar a conversa que estávamos tendo, meu parceiro me pergunta se eu gostaria de uma bebida, enquanto olhava para a cozinha para alguma coisa. Enquanto ele falava, eu ouvi o barulho de uma colher caindo sobre o balcão e meu noivo enlouqueceu um pouco e disse que, ao perguntar se eu queria uma bebida, a colher que estava no balcão perto de dois copos que deixamos ali levitou um pouco e depois caiu de volta, fazendo um barulho. E foi isso que eu ouvi. Não há absolutamente nenhuma explicação para o motivo pelo qual a colher levitou de repente. Havia apenas eu e ele na casa no momento, então ninguém estava fazendo uma brincadeira. E ele viu isso acontecer com seus próprios olhos enquanto falava comigo. Ele diz que não sabe porque ele foi atraído para olhar para a cozinha, mas sentiu que precisava porque algo estava acontecendo ou iria acontecer. Nada aconteceu assim desde então, embora tenhamos muitos de nossos pertences desaparecendo e aparecendo em alguns lugares aleatórios que sabemos que não os colocamos lá. Relato 3. A cabeça flutuante aos pés da minha cama. Eu tinha interesse em fenômenos inexplicáveis aos 9 anos de idade e adorava ouvir meus pais lerem histórias de fantasmas ou ouvir histórias ao redor da fogueira nos escoteiros, mas não achava que eu mesma algum dia veria um fantasma de verdade. Mas tudo mudou. Eu tinha 11 anos e morava na casa dos meus pais no bairro de Brookside, em Kansas City, Missouri. Brookside é um bairro antigo com grandes casas em estilo artesão, e tenho certeza de que há muitos espíritos vagando por lá, mas nesta noite seria um parente que eu veria. Depois de uma noite de sábado em casa, jantando com a família e jogando Monopólio, minha irmã mais velha e eu fomos para a cama em nosso quarto compartilhado no andar de cima. A cama dela ficava do outro lado do quarto. Estava escuro naquela noite, com um pouco de luar entrando pelas janelas. Estávamos um pouco tensas e estávamos conversando baixinho, quando de repente uma névoa começou a se formar a cerca de 2 metros no ar, logo além do pé da minha cama. Eu observei silenciosamente ela formar a cabeça de um homem com traços claros. Tinha um nariz estreito, testa alta e olhos penetrantes que pareciam me encarar. Mantive a compostura, curiosa para saber o que estava olhando, quando a cabeça começou a falar. Eu não conseguia ouvir nada, mas podia ver claramente as palavras sendo formadas pela sua boca. Aquilo estava falando comigo. Neste ponto, eu precisava de confirmação e perguntei à minha irmã: "Você vê aquela coisa flutuando no pé da minha cama?" Minha irmã abriu os olhos e olhou para ver a mesma coisa. Sendo um pouco mais frágil do que eu, ela gritou. Então, eu gritei. Meu pai e meu irmão subiram correndo as escadas, acenderam a luz e papai disse com raiva: "O que há de errado?" A cabeça desapareceu quando a luz se acendeu. Eu não sabia se deveria ficar com medo ou desapontada por ela ter desaparecido. Explicamos o que aconteceu e meu pai me perguntou como era a aparição. Então ele desceu para pegar um álbum de fotos que eu nunca tinha visto antes. Ele me pediu para olhar o álbum e ver se alguém nele se parecia com a cabeça da pessoa que eu vi. Com certeza, depois de folhear as páginas, parei em uma foto e disse: "É ele." Acontece que era o pai do meu pai, que morreu em 1950, 6 anos antes de eu nascer. Essa foi a minha introdução ao mundo espiritual. Tive muitos encontros com fantasmas desde então, mas nunca esquecerei o primeiro. Relato 4. Experiências na casa da minha tia. Essas experiências que vou compartilhar datam de 2010 ou 2011, quando eu tinha 4 ou 5 anos. Era fim de semana, então minha mãe nos levou para a casa de nossa tia. Decidimos ficar na casa dela naquela noite, pois nenhum de nós tinha escola no dia seguinte. Meu tio e minha tia costumavam alugar uma casa que ficava na mesma cidade que a nossa. Eles tiveram 4 filhos, 2 filhas e 2 filhos, e todos eles eram adolescentes, exceto a filha mais nova, K, que tinha 7 ou 8 anos, e vou nomear o resto das crianças como filho mais velho T, filha mais velha O e o filho mais novo A. Voltando a essa noite, vou tentar explicar tudo o que me lembro, porque eu era muito jovem na época e estava na pré-escola há apenas 2 anos. Mas mesmo naquela época, eu sabia da existência de fantasmas e outras coisas devido a algumas outras experiências. Um pouco sobre a casa. Não era tão grande. Tinha apenas 2 quartos. Um era grande e o outro tinha metade do tamanho do primeiro. Ambos os quartos estavam ligados por uma porta. O quarto grande tinha a porta que dava para o quarto menor em um canto e outra porta que dava para a varanda no outro canto. Ambas as portas estavam do mesmo lado do quarto e a cama dava para essas 2 portas. Minha mãe, eu, meus 2 irmãos, junto com minha tia e suas 2 filhas, O e K, dormíamos no quarto grande, e meu tio e seus 2 filhos, T e A, dormiam no quarto pequeno. Naquela noite, todos nós dormimos depois de um bate-papo, então seria bem tarde da noite quando me levantei com o som de alguém batendo na porta que dava para o quarto menor. Eu não vi a hora, o que é o que você esperaria de uma criança. As batidas eram violentas e a pessoa que batia na porta nunca falava. Eu estava mais confuso do que assustado, pois tinha acabado de acordar de um sono profundo e estava tentando entender o que estava acontecendo. Essa pessoa não poderia ser nenhum dos 3 homens que queriam usar o banheiro ou a cozinha, pois o banheiro e a cozinha ficavam do outro lado da casa. Então, depois de alguns minutos, as batidas pararam naquela porta e começaram na porta que dava para a varanda. Eu sei que você deve estar pensando que talvez fosse minha irmã ou alguma das minhas primas que entrou na varanda, mas todos estavam dormindo pacificamente, apesar do barulho alto. Eu fiquei com medo, então sacudi minha mãe, que estava dormindo ao meu lado, para ver quem estava batendo. Mas ela disse que não ouvia nenhuma batida e que eu estava apenas imaginando e que deveria ir dormir. Ela me puxou para mais perto de si e as batidas pararam. Então eu voltei a dormir. Não contei a ninguém na manhã seguinte porque não senti necessidade e até hoje nunca discuti isso com ninguém. Minha tia e seus filhos também experimentaram coisas incomuns enquanto estavam lá. Eles ouviram alguém rindo no banheiro quando ninguém o estava usando. Minha prima O estava de pé na cozinha e ela sentiu alguém passar pela cozinha, só que não havia ninguém. Coisas desapareciam e reapareciam no mesmo lugar sozinhas, e outras coisas estranhas e inexplicáveis aconteciam. Uma vez, minha tia não estava em casa e os proprietários, que moravam no andar de baixo, disseram à minha tia que podiam ouvir alguém chorando na área de serviço. Perguntaram quem era, mas ninguém respondeu. Preocupados, um deles subiu para investigar, mas não havia ninguém. Então, essa pessoa se assustou e correu para baixo. Minha tia morou naquela casa por 3 ou 4 anos e depois se mudou por algum motivo. Não sei em que estado essa casa agora se encontra e nunca perguntei nada à minha tia porque a vida dela já estava muito bagunçada. Acho que o que quer que estava lá nunca quis prejudicar ninguém. Talvez só quisesse que as pessoas ficassem cientes de sua presença. Relato 5. Fantasma de beira de estrada. Eu trabalho em uma empresa multinacional que fica a cerca de 35 quilômetros da minha casa. Então eu viajo de bicicleta com outro colega que costumava me acompanhar. Ele mora a 5 quilômetros de distância da minha casa. A estrada pela qual eu estava viajando estava sendo construída por um trecho de cerca de 5 a 7 quilômetros. Eu ia pegar o primeiro turno naquela semana e era por volta das 4h35 da manhã quando peguei a estrada e estava escuro como breu. De repente, eu vi uma figura parada no meio da estrada, na qual apenas cascalho estava espalhado. Eu estava andando bem devagar. Quando me aproximei da figura, vi que era um homem de quase 20 anos. O que era estranho nele era que seu rosto estava coberto de graxa e todas as suas roupas pareciam sujas e surradas. Ele estava vestindo uma camiseta amarela e jeans. Ele me pediu carona na língua canada, dizendo: "Irmão, por favor, pare." Eu apenas acenei para ele, em negação, porque meu colega me avisou para não deixar ninguém de manhã cedo ou tarde da noite subir na minha bicicleta. Eu disse isso ao meu amigo enquanto estávamos voltando do trabalho, e ele disse que viu a mesma pessoa em um lugar diferente, tarde da noite, quando estava voltando para casa depois de terminar seu segundo turno. Perguntei sobre os detalhes da pessoa, ao qual ele disse que também tinha a camiseta amarela e jeans, e seu rosto estava coberto de graxa. Fiquei assustado quando ele me disse que o que eu vi não era um ser humano, mas um fantasma que poderia ter sofrido um acidente onde eu o encontrei. Expliquei isso aos meus pais quando voltei para casa e eles estavam preocupados comigo. Desde então, minha mãe aplica cinza sagrada na minha testa quando vou trabalhar e não encontrei mais nada desde então. Relato 6. Noite assustadora. Isso aconteceu em 2016, quando eu estava em Calcutá. Nós, eu, meu marido e filho, morávamos em um apartamento no segundo andar de um prédio antigo, perto do rio Hugli. Na verdade, era um lugar atribuído pelo governo ao meu marido. Foi um dia normal para nós. À noite, fomos dormir por volta das 23 horas. Meu quarto tinha uma cama de casal de frente para uma parede que tinha uma televisão. O resto da parede estava vazia, exceto por um relógio de parede. A extremidade da parede tinha uma porta pela qual entrávamos na sala de jantar. A porta estava fechada e as luzes apagadas. Eu estava dormindo no meio da cama, com meu marido e filho de cada lado. Por volta da 1 da manhã, embora em sono profundo, senti alguém me olhando. Eu não posso explicar como senti isso. Eu me senti desconfortável e abri meus olhos quando vi algo brilhante pairando no ar no final da cama. Eu sei que pode soar engraçado, mas na verdade parecia algo como um astronauta em seu traje branco, exceto que o traje era brilhante. Eu podia ver isso claramente. Isso me assustou demais. Fechei os olhos e comecei a gritar para meu marido acordar. Ele acordou e acendeu a luz, e nada estava lá. Foi quando vi a hora no relógio de parede. Meu marido me disse que eu devia estar sonhando, mas acho que não. Lembro-me de ver aquilo claramente. Depois, dormimos a noite toda em paz, porém, com as luzes acesas nas noites seguintes também. Nada desse tipo aconteceu novamente. Último relato, susto matinal. Eu tive essa experiência há 2 anos atrás, quando eu estava fazendo a 12ª classe em Chennai, o que equivaleria ao último ano do ensino médio em alguns lugares. E como sempre, como todos os adolescentes da 12ª classe, eu tinha que frequentar as aulas matinais diárias a partir das 5h45 e costumava andar de bicicleta por cerca de 6 km. Existem 2 estradas que podemos usar, uma estrada principal e outra que é um atalho ao longo das favelas, onde você encontra muito menos tráfego e é ideal para pedalar rápido. Então, a verdadeira história começa aqui. Em uma manhã, eu acordei tarde, então tive que chegar rápido ao centro de ensino. Então fui pela 2ª opção, a estrada deserta ao longo das favelas. E como sempre, eu estava andando rápido e a estrada estava escura. De repente, ouvi outro ciclista tocando sua campainha continuamente atrás de mim. E fiquei irritado e me virei, mas não conseguia ver o ciclista direito. Mas ele parecia um leiteiro carregando leite em latas. E na minha frente, vi um menino e uma menina vindo de cada extremidade da estrada e se abraçando no meio. Foi uma coisa estranha de acontecer, especialmente em áreas tão remotas. Mais uma vez, fui incomodado pelo toque da campainha do ciclista e passei pelo casal. Depois que passei por eles, ouvi de repente cães começarem a latir e, para minha surpresa, o toque da campainha do ciclista diminuiu gradualmente. Quando me virei, para minha surpresa, vi que tanto os jovens quanto o ciclista haviam desaparecido. No momento em que dei a volta, a campainha parou e os cães estavam parados latindo no local onde o casal estava. E eu sabia que eles não podiam ter ido a algum lugar, pois não há curvas na estrada. E foram poucos segundos depois que eu passei por eles. E os cães começaram a latir poucos segundos depois que eu passei por eles. Depois disso, fiquei com medo e corri a toda velocidade até entrar em uma área residencial bem iluminada. E quando estava correndo em choque, por pouco eu não colidi com um motorista de caminhão que definitivamente praguejou muitos xingamentos contra mim. Bem, iluminados, este foi o episódio de hoje. Avaliem os cigalos pelo seu agregador de preferência. Mandem relatos para sigaluzpodcast@gmail.com ou no número 62992553601. No mais, fiquem todos bem e sigam a luz.